Olá, Jair. Olá a você e a todos os ouvintes que nos acompanham nesta manhã. Vamos falar a partir de agora a respeito de história, de cultura, de representatividade da nossa cidade de Uruçanga. O aniversário de Uruçanga se aproxima no dia 26 de maio e essa data marca 148 anos de fundação do município. Por isso, nós convidamos para esta pauta, para esse assunto importante e enriquecedor também, falando de história, já que é rica a questão histórica de Uruçanga, com a relação com a imigração, enfim, tudo isso que abrange a história e o que fez de Uruçanga um dos pilares da imigração italiana e da cultura regional. Vamos receber a partir de agora Adílcio Cadorim, ele que é historiador, vai trazer um pouco do seu conhecimento a respeito de Uruçanga e da história da nossa região, da região sul do estado. Adílcio, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Bruno. É um prazer falar contigo e mais uma vez com os ouvintes da nossa sempre querida Rádio Marconi. Estamos à tua disposição, Bruno.
Agradecemos a atenção do senhor conosco. Bom, Adílcio, 148 anos, uma história extensa da cidade de Uruçanga. O que representa esse número durante todos esses anos também, tendo como marco a cidade de Uruçanga e a sua representatividade na região sul do estado? O que representa Uruçanga para Santa Catarina, para a nossa região, Adílcio?
Bom, inicialmente, Bruno, quero dizer que para mim representa muito. Eu sou natural de Uruçanga. Meu pai é de Uruçanga, meu avô, meu bisavô, que veio de Longarone, foi talvez o primeiro ferreiro na cidade de Uruçanga. Então, para mim, Uruçanga representa muito. O aniversário de Uruçanga, de 147 anos, tem um significado muito grande. E eu me orgulho muito de, muito embora não estar vivendo em Uruçanga, tenho orgulho de ser filho desta benedeta terra. Então, no contexto histórico, Uruçanga, aqui na região sul, teve uma importância capital, né? Eu acredito que não só eu, mas outros historiadores também atribuem a Uruçanga a existência da cidade de Uruçanga como um fator de desenvolvimento regional imprescindível. Até porque a história de Uruçanga é muito mais antiga do que se imagina. Veja, por exemplo, Bruno, há um fato interessante. Eu aprendi na escola, aí de Uruçanga, inclusive, quando estudei aí no ginásio municipal, na época era municipal e hoje é privado das irmãs, né? Se não me falha a memória, continua privado, não tenho certeza. Mas eu aprendi que o termo Uruçanga havia sido denominado pelos colonizadores ou pelo engenheiro Joaquim Vieira Ferreira, quando aqui chegou em 1876, para fazer as primeiras demarcações e iniciar o povoamento. No entanto, o nome Uruçanga já era muito anteriormente conhecido. Era o nome do rio, o rio Uruçanga, que é formado por diversos outros rios, né? É o rio maior, pequenos rios, né? O rio Carvão, o rio Deserto, o rio Caeté e o rio América, se não me falha a memória, tem mais um ou dois. Então, esse rio Uruçanga já aparecia nos mapas antigos daquela região, que chamava a atenção da necessidade de ser povoada aquela região, porque era riquíssima, né? E segundo nós encontramos aqui nos arquivos históricos do Museu de Laguna, Uruçanga, toda essa região, Tubarão, tudo pertencia à Laguna, né? Laguna era a cidade-mãe de toda a região sul do Brasil. Então, aqui no Museu Histórico de Laguna, se encontram referências de que foi o capitão Manuel Souza Porto que descobriu o local onde hoje está erguida a nossa cidade de Uruçanga. Isso ainda no ano de 1770, se não me falha a memória. E, posteriormente, ele foi o donatário, ele recebeu por doação, uma sesmaria, algo parecido, né? No entanto, os sucessores dele não tomaram posse dessa área de terra. E já então, lá por... também o governo imperial estava desejando povoar essas terras e substituir acertadamente a mão de obra escrava pela mão de obra do imigrante, dos imigrantes italianos e alemães que deveriam vir. Então, o governo contratou o engenheiro Joaquim Vieira Ferreira para dirigir o povoamento das cabeceiras do Rio Tubarão. Ele sai do Rio de Janeiro com a sua família, desembarca aqui na província de Santa Catarina, na época, né? Chega à Laguna, e de Laguna, ele começou então os preparativos para entrar na Mata Virgem. Essa chegada do Joaquim Vieira Ferreira é épica, porque ele foi um pioneiro, subiu aí o Rio Tubarão até a localidade onde hoje, perto de Pedras Grandes, antes ainda, onde está a localidade de Pedrinhas, né? E ali já passava uma estrada antiga que descia a serra, com destino a Lages, né? E que havia sido construída poucos anos antes para os produtores de gado da serra, né? Então, assim que chegaram, o engenheiro e a sua equipe se embrenharam na mata, abriram picadas, dividiram os lotes para localização e chegaram os primeiros imigrantes na colônia Azambuja, que foi onde se fixaram. Posteriormente, o engenheiro Ferreira, havendo necessidade de ampliar as áreas a serem destinadas aos imigrantes italianos, ele voltou suas vistas e sua atenção, então, para o Vale de Uruçanga, que demarcou os lotes de uma forma triangular. Isso é uma característica de Uruçanga, tendo em vista a formação dos rios, a confluência do Rio América e do Rio Uruçanga, que formam um certo triângulo. Assim, aproveitou essa configuração natural do terreno e, a 26 de maio de 1878, chegam então a Uruçanga os colonos italianos vindo de Longarone, na província de Belluno. Chegam os primeiros colonos e começam a exploração e a construção daquela que é hoje a cidade de Uruçanga. E um breve resumo da história de Uruçanga é essa história, né? Depois, evidentemente, que houveram muitas dificuldades, os colonos não encontraram aqui na região aquilo que haviam sido prometido pelos agentes de viagem lá na Itália, né? Haviam prometido que isso aqui seria a terra da cana, onde não necessitava nem trabalhar, e que recebiam lotes e ferramentas de graça, e foram enganados, né? Não receberam nada de graça, nem lotes e nem ferramentas. Receberam sim crédito para comprar terras, lotes que foram pagando posteriormente com as suas colheitas, com as suas produções, né? Tanto de a terra quanto também as ferramentas, né? E também nunca foram advertidos os colonos italianos de que a terra já tinha dono. Eram os índios Xoclengues, né? Era a família, que é uma outra história também muito interessante, da ocupação dos índios, porque na verdade a resistência que os colonos enfrentaram dos antigos ocupantes, que eram os índios, remonta muito tempo anteriormente, né? Foi há cerca de 1.000 anos atrás, mais ou menos. Esse território, um pouco mais, era ocupado por outras nações indígenas, mas foi lá pelo ano de 1.000, mais ou menos, que descem oriundos do norte, os índios do Tupis Guaranis, e chegam na região expulsando os grupos indígenas que aí estavam e deram origem, então, aos índios Carijós, a nação Carijó, que ficou aqui no litoral, aos Xoclengues e também a outras nações indígenas aí que habitavam a nossa região, a região de Uruçanga e principalmente a região da Serra, os Caiangangues e os Xoclengues, né? Então foi lá mais ou menos esse cenário que os nossos imigrantes italianos encontraram, e eles enfrentaram forte resistência. Houveram massacres, né? Alguns italianos tiveram suas famílias massacradas, tinham suas colheitas roubadas, e houve a reação. Houve a reação em algumas localidades, grupos de caça, os bugres, como eles falavam, foram organizados para caçar, caçar, literalmente, caçar os bugres, né, que hostilizavam e matavam, atropelavam, faziam verdadeiras chacinas também. Estavam na defesa de suas terras e os colonos estavam na defesa de suas próprias vidas também. Um dia me perguntaram, mas de quem foi a culpa, então, dessa chacina que os índios fizeram e da chacina que os colonos italianos fizeram contra os índios? E eu aponto muito facilmente, o culpado foi o governo, que quis povoar uma região, desrespeitando que essa região era ocupada já por tribos indígenas, né? E trouxe para cá, estimulou as empresas a vender uma imagem muito diferente da realidade para os coitados dos imigrantes italianos, que na época eram uns enjeitados, estavam à margem da sociedade italiana, naquele momento em que a Itália estava se formando como nação, como país, né? A Itália se formou em 1862 e a imigração italiana é de 1875. Então era um país novo e havia muita perturbação, não havia consolidado ainda a unificação italiana, e antes eram cidades-estados independentes. A Itália antes possuía, eram possessões dos austríacos, dos franceses, dos espanhóis, e que foram unificados em 1861 pelo Garibaldi. Bom, e acontece então que os colonos são enganados lá e são enganados quando chegam aqui e ainda têm que enfrentar as feras e os índios, que eram os legítimos donos da região. E por isso houve todos esses conflitos que são narrados em algumas obras, né? Famílias foram trucidadas, tanto de índios quanto de italianos, e isso é um marco muito forte da história da nossa região, que precisa ser esclarecido e isentado de qualquer culpa, tanto os imigrantes italianos que lutaram para se defender, quanto os índios que lutavam também para defender aquilo que eles entendiam como sendo suas propriedades.
O nosso assunto sobre os 148 anos de Uruçanga, com o historiador Adilcio Cadorim conversando conosco. Então, seu Adilcio, nesta pré-imigração italiana e fundação propriamente dita da cidade, o senhor ainda nos falou do século XVIII, né, com Manuel Souza Porto. Ah, o que há de registros dessa época, que a gente conhece um pouco de 1879 para cá? Anterior a isso, não há muitos registros de não houve uma fundação propriamente dita aqui em Uruçanga, né?
Não houve um ato. Manuel de Souza Porto, ele era um capitão de ordenanças, né? E que descobriu, ele é considerado descobridor aí da região de Uruçanga, do rio Uruçanga, daquele contexto aí dos diversos rios que formam a bacia do rio Uruçanga, né? Não há nenhum. Há um mapa antigo que mostra, daquela época, que mostra o rio Uruçanga, né? Então, é bom saber, é bom que a população saiba. Eu fui equivocadamente, foi ensinado que o nome de Uruçanga havia sido dado, isso na minha infância, no tempo de ginásio, que o nome de Uruçanga havia sido dado pelo Joaquim Vieira Ferreira, mas não é real. O nome foi adotado de um nome antigo que havia, que era o nosso rio, né? Mas não há nenhum mapa da cidade, da localização, da área de terras pertencente àquilo que seria ao capitão o Manuel Porto, né? Eu, pelo menos, desconheço. Porém, como o arquivo histórico de Laguna, que é muito grande e está ainda sendo montado, pode ser que haja aqui alguns documentos que ainda precisam ser buscados, né? Eu não encontrei isso, né? O que eu encontrei aqui foi um mapa apenas localizando o rio Uruçanga, o que demonstra que a cidade de Uruçanga tem o seu nome devido ao rio. Esse fato já é mais ou menos de conhecimento. Diversas pessoas com quem eu me relaciono aqui em Uruçanga já sabem desse fato, professores de história também já sabem, né, desse fato. Mas houve um certo equívoco no começo quando contaram as histórias, principalmente para os jovens da minha geração. Há um outro fato envolvendo o nome de Uruçanga, a história de Uruçanga, que para mim é muito significativo e emblemático, né? E que poucos sabem, O Garibaldi, nas memórias dele, Giuseppe Garibaldi, narra do naufrágio dele na foz do rio Uruçanga, em 1839, quando ele atacou Laguna, fez aquela epopeia toda de sair lá da Lagoa dos Patos com dois lanchões, puxado por 200 bois, né? Atravessaram cerca de 80 quilômetros de campo, banhado em mata, saíram em Tramandaí, botaram os dois, as carretas dentro d'água e os lanchões flutuaram e vieram em direção à Laguna, para atacar a Laguna, e aqui com a ideia de proclamar uma república de apoio, uma república independente de apoio à República Rio-Grandense, na época da Revolução Farroupilha. No entanto, dos dois navios, dois barcos, um deles, o que era comandado pelo Garibaldi, houve uma grande borrasca, um grande vendaval, e esse vendaval fez com que afundasse o navio que estava o Garibaldi na foz do rio Uruçanga. O Garibaldi escreve e cria uma certa confusão nas suas memórias, e a obra do Garibaldi, alguns traduzidos como Araranguá, Uruçanguá. No entanto, acredito que o navio que o Garibaldi estava, que foi afundado, foi na foz do rio Uruçanga. Até porque ali na praia do Campo Bom, há muitos anos atrás, já foi até colocado um marco, uma pedra, que marca o local onde o Garibaldi afundou o seu navio, que é exatamente na foz do rio Uruçanga. Então, o nome, sobre esse aspecto que eu quero me referir, o nome de Uruçanga já constava, inclusive, nas memórias do Garibaldi, né? Muito antes de Uruçanga ser fundado. Nós estamos falando do afundamento do barco do Garibaldi em 1839. E Uruçanga foi fundada em 1876 pelo Joaquim Vieira Ferreira, considerado o nosso fundador. E o nome de Uruçanga passou a ser conhecido a partir dessa fundação do Joaquim Vieira Ferreira. Então, ficou consolidado que o nome Uruçanga é um nome bem anterior. E se tu observares também um outro aspecto interessante, que a grafia correta de Uruçanga não seria com dois S's, e sim com C cedilha. Né? Isso é uma informação que nos é dada pela gramática. Quem entende um pouquinho de gramática portuguesa vai entender que, no entanto, como era um nome indígena, se adotou esse nome, Uruçanga com dois S, e está até hoje consolidado.
E essa da etimologia propriamente, professor, se trata realmente da ave, do uru e da sanga, a junção não. De duas palavras, não?
Não, se trata de águas frias, né? Na minha concepção. Lendo o padre Agenor Neves Marques, que escreveu duas belas obras, lendo também o Arnaldo Scaravaco, que foi outro historiador de Uruçanga, e consultando também alguns autores de dicionários da língua tupi-guarani, da língua guarani somente, eles nos relatam que a terminologia, a grafia Uruçanga se refere a água fria, rio de água fria. Né? Uhum. Mas há também essa questão do uru, né? A ave, uru, na qual eu também não me aprofundei e não posso informar com certeza absoluta de que tem alguma coisa a ver com a ave uru, essa terminologia.
Uhum. Professor, após a chegada dos italianos aqui, o senhor falou dessa dificuldade inicial, não é? Se dando aqui com um local de mata fechada, tendo essa dificuldade para realmente se estabelecerem aqui, firmarem residência, não é? E após essa chegada inicial de limpar o campo, limpar a área, digamos assim, não é? A grosso modo, como foi o marco inicial da cidade, a construção da igreja matriz, o que se deu depois para a sua urbanização, digamos, aqui na área central, também exploração do interior?
Bom, eu acredito que, como eu disse antes, a confluência dos rios, dos dois rios, deram um contorno para a criação da Praça Central, que foi denominada até pelos antigos imigrantes italianos como Anita Garibaldi, uma praça triangular, né? e na cabeceira da praça, na parte mais alta, edificaram a igreja, foi edificada. Eu acho que esses dois aspectos aí foram mais importantes. E nos arrabaldes, no entorno, se estabeleceram, alguns na beira dos rios, outros mais distantes, se estabeleceram os colonos e produziram, inclusive os primeiros, os prestadores de serviço, não só os produtores rurais, mas os prestadores de serviço, como as atafonas, os engenhos, também as ferrarias, no caso do meu avô, do meu bisavô. Então, esses marcos, eu não confesso que os primeiros habitantes, a atividade dos primeiros habitantes, eu desconheço maiores detalhes, mas eu reputo como marco importante da colonização italiana a Igreja Matriz e a Praça Anita Garibaldi.
Inclusive, algo comum na história, até mundial, não é, professor? Essas civilizações que se acercam dos rios para firmarem ali as suas cidades e os seus povos, né?
Não tem dúvida, é o primeiro local, o primeiro aspecto a levar em consideração é abastecimento, em segundo, proteção, né? Segundo, proteção. Os dois rios, o triângulo formado por esses dois rios, o Rio América e o Rio Uruçanga, se não me falha a memória, era o Rio América, o Rio América e o Rio Uruçanga, formavam essa confluência, e aí no meio estava exatamente o local em que o Vieira Ferreira escolheu, primeiro, em virtude do abastecimento de água, que era fundamental, e segundo, pela proteção. Ali nós temos uma praça, uma pequena planície, e logo em seguida começam os promontórios, aí onde foi construída a igreja. Acho que escolher o local ideal foi escolhido, pelo menos na concepção dele na época, foi escolhido como local ideal para estabelecer esse núcleo, que passou depois a superar o núcleo inicial em termos de interesse político e econômico, que era a colônia Zambuja. Uruçanga foi criada posteriormente, a colônia Zambuja, mas logo, logo ele superou como centro econômico, centro político também, e social, a colônia Zambuja.
Dentre esses 147 anos, professor, quais nomes principais você destacaria, nomes que foram importantes na história da cidade?
Nós temos muito. Eu acredito que a família Caruso MacDonald é responsável, inclusive, pela importação das cepas, né? Nós temos toda a história da uva Goethe, da qual meus avós, meu pai, meus avós também, meus tios, meu tio tiveram uma grande participação na produção dos vinhos com uva Goethe, né, em Uruçanga. Eu acredito que a família Caruso, não me recordo o primeiro nome dele, foi o cônsul honorário, né, que trouxe, teria trazido as primeiras cepas e auxiliado muito os colonos, né? Um outro nome interessantíssimo pela leitura que eu desenvolvi, que deu não só amparo, mas também que registrou para os italianos, o sofrimento dos nossos imigrantes italianos, foi o padre que escreveu, me deu um branco aqui, agora
Padre
esqueci o
Genor?
nome dele. Não, 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 bem anterior, o padre Agenor, o padre italiano, escreveu a obra dele, Coloni e Missionário nelle Foreste del Brasile. É o padre Masurano, não, não é Masurano, vou me lembrar aqui, já vou te dizer. Eu acredito que foi muito interessante, porque ele mostrou para a Itália, através da obra dele, quando ele voltou, ele mostrou o sofrimento, a dor e o abandono que estavam os colonos italianos, né, sujeitos aos ataques indígenas. Depois houveram outras autoridades eclesiásticas, os padres todos, né, que padre Agenor, que tu citaste isso aí, foi muito importante. E também houveram as autoridades que foram, por exemplo, o primeiro prefeito, os primeiros administradores da nossa cidade,
A que o senhor se
que são
referia
nomes.
era o padre Luiz de Marzano?
Luiz de Marzano, não era
Sim.
Mazzurana, Luiz de Marzano, muito obrigado, bem lembrado, né? Depois dele houve o cônego Luiz Gili também, né? acho que foi muito importante. A primeira igreja foi construída, não foi nem pelo cônego Luiz Gili. Ele substituiu uma anterior que existia, que foi, se não me engano, o padre Cipriano. Cipriano construiu uma pequena igreja com pedra, né? E depois o cônego Gili substituiu pela atual, essa belíssima obra da arquitetura italiana, né? E inclusive com o campanário que havia, né? Bom, depois houveram também os professores, né, que ensinaram, que deram um pouco de cultura para a cidade de Uruçanga, né? Professores italianos, inclusive, escolas de língua italiana, porque os nossos colonos eram italianos. Posteriormente, falando um pouco da história de Uruçanga, houve o desmembramento, porque lá Uruçanga foi criada dentro do município de Tubarão. Tubarão foi criado em 1890, foi criado segregada de Laguna, né? E já a freguesia de Uruçanga, ela foi criada um ano após Tubarão ser independente, aí ficou como uma freguesia subordinada a Tubarão e foi elevada à categoria de vila Uruçanga, né? Reconhecido pelo governo provincial em 1900. Foi aí quando se desmembrou de Tubarão. Ela constituía aquele distrito que foi instalado em 1901, e pela lei estadual, estou lendo aqui, pela lei municipal de 2 de janeiro de 1904 e por lei municipal de 3 de agosto de 1904, é que foram criados o distrito de Cocal e anexado. Pela lei municipal também de 1904, foi criado o distrito, anexado, o distrito de Cocal e anexado a Uruçanga. Somente em 1911 é que o município é constituído do segundo distrito. E pela lei municipal de 1913, é criado o distrito de Beluno, também anexado ao município de Uruçanga. Já em 1930, em 1931, foi criado o Distrito de Morro da Fumaça. E essa divisão administrativa de 1933 se constituía, então, a cidade de Uruçanga em 5 distritos: Uruçanga, a sede, Cocal, Nova Beluno, Morro da Fumaça e Treviso. Eis Nova Treviso. Já posteriormente, em 1943, o distrito de Nova Beluno passou-se a denominar Siderópolis, que é um fato bem conhecido, em virtude das minas de carvão que haviam na região, né? Posteriormente, em 1944, 48, como eu disse, esses 5 municípios sofreram uma alteração em 1955, quando os municípios foram reconhecidos por lei estadual. Bom, aí a história toda começa a ter uma certa variação, uma enxurrada de leis e decretos do Estado e do municipal, que culminam com a independência das cidades, de algumas cidades, né, de Siderópolis, por exemplo, a cidade, a criação de Siderópolis e a criação de Morro da Fumaça, né? Cidades que, inclusive, era meu pai prefeito na época, em 1957 ou 58, quando se desmembrou a cidade de Siderópolis, deixando de ser distrito para ser, então, um município.
Professor, atualmente como o senhor vê a preservação histórica, cultural de Uruçanga, tendo a tradição italiana, também de outros imigrantes, né? O senhor falou da questão do rio também, a gente passa por essa questão da poluição dos rios, do rio Uruçanga, melhor dizendo, né? Ao longo dos
Eu
anos.
lembro de
Atualmente,
eu
como o
ter
senhor
lido,
enxerga?
eu lembro de eu ter lido algum tempo atrás, não recordo o autor da obra, de um estudo que foi feito sobre o rio Uruçanga e a qualidade da água, extremamente comprometida toda a região, não só do rio Uruçanga, mas também da bacia do rio Uruçanga, né? Em virtude, da exploração das minas de carvão nas cabeceiras onde vertem esses rios, né? E isso comprometeu enormemente a qualidade da água, né? Me lembro que dessa matéria me chamou muita atenção, porque apresentava diversas propostas e soluções para a recuperação desses afluentes. Eu recordo ainda quando criança que houve uma época em que nós víamos aí, nós morávamos aí, atrás passava o rio, passava um dos rios, né, e atrás da nossa casa, e nós pescávamos ali, fazíamos, brincávamos, tomávamos banho e, de repente, lá, estou falando por 1950 e 54, 55, de repente, o rio começou, não houve mais peixe, o rio começou a amarelar e ficou todo pleno, cheio de carvão, estava sendo usado nas cabeceiras para lavar o carvão das minas de carvão, né? Então, esse aspecto hoje, ainda hoje, requer muita atenção. Esse aspecto da preservação ambiental da bacia carbonífera requer muita atenção, porque o carvão ainda continua a ser uma forte economia em toda a região, não só de Urçanga, mas de Criciúma, mas ele traz também, se traz riqueza, também traz preocupações com relação à preservação ambiental. Agora, a Urçanga se desenvolveu, teve esse impacto. Eu recordo também das caçambas, né? Aquela transporte do carvão, que aquilo foi uma coisa, algo inédito em todo o Brasil. A Marion trabalhando, na época nós não tínhamos noção, do que isso iria significar para o futuro da cidade e da nossa região, mas a Marion, aquela máquina enorme, aquela draga enorme que veio desmontada de navios, chegou no porto, tiveram que abrir estradas, alguns caminhos para passar e depois montar, e onde ela passava, demolia completamente aquelas montanhas para cavar, então encontrar veios de carvão a céu aberto e não mais em minas, né? E que foi muito trágico também a história de Urçanga nas minas subterrâneas, né? Com algumas mortes, com muito sofrimento, com doenças pulmonares, né? Me lembro muito bem ali da região, ali onde existiam essas minas de carvão,
Santana?
Santana, por exemplo, né? Quanta gente adoecia, os que trabalhavam na mina ficavam horas e horas naquele ambiente insalubre. Então, isso também faz parte da nossa história aqui de Urussanga. Um fato interessante que eu recordo, e que aqui em Laguna, onde eu sou nesse momento, também existia, e ainda que tá preservado esse ambiente, mas em Urussanga não está mais preservado, e por falar em Santana, é que quando jovem, na minha juventude, eu auxiliava a nossa cantina de vinho, que também era uma distribuidora de bebidas, de cerveja, refrigerantes, etc. E às vezes eu auxiliava os nossos funcionários a fazer a distribuição dessas bebidas, e eu fui algumas vezes a Santana com a caminhonete levando bebidas, e lá me lembro que havia um salão de madeira, que era o salão, o centro comunitário e social, digamos assim, né, onde aconteciam os bailes nos fins de semana, e havia uma cerca no meio, bem no meio do salão havia uma cerca. E aquilo me chamou a atenção, porque os brancos não se misturavam com os negros, e os negros não se misturavam com os brancos, mas eram todos dançavam no mesmo ambiente, com o mesmo gaiteiro tocando, animando, né? Um fato inusitado, épico, que hoje, felizmente, não existe mais, foi superada essa questão racial, mas que houve também, foi muito forte aí na nossa região, porque nós pegamos a colonização italiana. Iniciou-se no período em que nós estávamos vendo a fase final do processo escravagista no Brasil.
Professor, historiador Adilcio Cadorim, conversando conosco a respeito da história de Uruçanga. Professor, agradecemos muito a sua participação aqui conosco, a sua contribuição. Sabemos que não é fácil, né, a gente resumir em alguns minutos tanta história, tantos anos passados de história de Uruçanga e de toda a região, mas agradecemos muito a sua atenção com a Rádio Marconi, um pouco do seu conhecimento passado à nossa audiência. E, claro, já fico com o convite para uma próxima oportunidade falarmos novamente sobre esse assunto Uruçanga, também outros assuntos a respeito da história da nossa região, professor. Um abraço, muito obrigado.
Muito obrigado, Bruno. É um prazer falar contigo. Estamos sempre à disposição.
Agradecemos. Forte abraço. Historiador Adilcio Cadorim conversando conosco. Nosso assunto sobre história. Para o Ponto de Encontro, falou o repórter Bruno Brognoli.